Mais de 5 bilhões e 300 milhões de reais vão ser investidos no transporte coletivo de Curitiba. Os recursos fazem parte do PAC Mobilidade Urbana.
Linha de transmissão da hidrelétrica de Itaipu, inaugurada hoje, vai levar energia para 3 milhões de paraguaios que vivem em Assunção.
Começa hoje a pesquisa nacional para saber como vive a população brasileira e, pela primeira vez, vai trazer dados como TV digital e acesso à internet pelo celular.
Terça-feira, 29 de outubro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Gláucia Gomes.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil, do Poder Executivo? Assista nosso programa ao vivo, em vídeo, pela internet.
Basta acessar agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Anunciados hoje investimentos para a construção do metrô de Curitiba, no Paraná, além de obras para aumentar a extensão de linhas de ônibus.
O valor total das obras chega a 5 bilhões e 300 milhões de reais e vai beneficiar também municípios da região metropolitana da capital paranaense.
Desse valor, o governo federal vai disponibilizar 3 bilhões e 200 milhões de reais por meio do Pacto de Mobilidade Urbana.
Com o pacto, o governo federal pretende investir 50 bilhões de reais em transporte coletivo no país.
A presidenta Dilma Rousseff anunciou nesta terça-feira em Curitiba investimentos de 5,3 bilhões de reais para mobilidade urbana na capital paranaense e região metropolitana. Os recursos são da iniciativa privada, governo estadual e federal. A presidenta Dilma Rousseff disse que melhorar o transporte urbano só é possível com esforços conjuntos.
Melhorar o transporte urbano é algo que é do interesse de toda a população das cidades, tanto das regiões metropolitanas como as cidades médias de todo o nosso país e das pequenas cidades também. E essa só pode ser uma ação em que os esforços sejam unificados, sem levar em conta nenhuma das questões partidárias ou de definições de programas políticos, enfim, olhando sobretudo o interesse da nossa população.
A construção do metrô também está dentro do Pacto de Mobilidade Urbana. Serão investidos 4,5 bilhões de reais para a construção de quase 18 quilômetros de trilho. Deste total, o governo federal vai contribuir com 1,8 bilhão de reais com recursos do Orçamento Geral da União. Além disso, também vai financiar 1,4 bilhão de reais em condições privilegiadas. De acordo com o ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, até agora o governo federal já investiu 90 bilhões de reais na mobilidade urbana no país.
Foram 90 bilhões na primeira etapa e agora mais 50 bilhões que estão sendo investidos. Isso representa quase 145 bilhões de reais, ou seja, o maior programa de investimentos em mobilidade urbana no mundo.
As obras do metrô de Curitiba começam no primeiro trimestre de 2014 e a conclusão está prevista para 2016. De Curitiba, no Paraná, Cleide Lopes.
Inaugurada hoje no Paraguai, uma nova linha de transmissão da usina hidrelétrica de Itaipu, que vai aumentar a capacidade energética do país vizinho. Com isso, vão ser atendidas 3 milhões e meio de pessoas na capital.
O aumento da energia vai possibilitar também a instalação de mais indústrias no Paraguai.
A usina hidrelétrica de Itaipu, administrada pelos dois países, fica na fronteira no Rio Paraná.
Cada vez mais próximos. É a integração energética de infraestrutura entre dois vizinhos sul-americanos. De um lado da fronteira, o Brasil, da presidenta Dilma Rousseff, do outro, Paraguai, do presidente Horácio Cartes. Os dois chefes de Estado fizeram questão de participar da inauguração da linha de transmissão de 500 kV entre a Itaipu Binacional e a estação de Vila Reis, cidade da região metropolitana de Assunção, capital paraguaia. O evento ocorreu no lado paraguaio da usina de Itaipu, em Hernandarias, município que fica ao lado de Ciudad del Este, na divisa com Foz do Iguaçu. O investimento é de 320 milhões de dólares e a maior parte foi financiada pelo governo brasileiro por meio do FOSEM, o Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul. O Paraguai deu uma contrapartida de 15% desse valor. A energia vai ser levada por quase 350 quilômetros de cabos até o Paraguai e vai beneficiar os 3 milhões de habitantes que vivem na capital do país. Além da luz na casa dos paraguaios, os governos do Brasil e do Paraguai esperam que o novo sistema possa impulsionar a indústria e a economia do país. A expectativa é que, aos poucos, o Paraguai utilize os 1.200 megawatts disponíveis. Essa é a capacidade máxima de energia que pode ser transportada pela linha de transmissão. Mesma quantidade consumida no Brasil pelos estados do Amazonas, Rondônia, Roraima e Tocantins. De Hernandarias, no Paraguai, Paulo La Sálvia.
7:06 no horário brasileiro de verão.
Teve início hoje em todo o Brasil a coleta de dados para a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD 2013.
A pesquisa feita pelo IBGE traz dados sobre a população brasileira e como ela vive. Entre as novidades estão a recepção de sinal digital para televisores, o uso de celulares para acesso à internet.
Pela terceira vez será analisada a segurança alimentar, ou seja, o levantamento quer saber como o brasileiro está se alimentando.
A pesquisa na casa das pessoas vai até o final do mês de dezembro. Até lá, cerca de 2.000 entrevistadores do IBGE vão visitar os domicílios selecionados para a pesquisa.
Por isso, atenção, o entrevistador que bater a sua porta deve ter em mãos o equipamento eletrônico de coleta de dados e o crachá de identificação com nome, número de matrícula e foto.
Você pode confirmar a identidade do profissional pelo telefone e é de graça. O número é 0800 721 8181, que funciona das 8 da manhã às 10 da noite. Repetindo, 0800 721 8181.
Facilitar o acesso à justiça de jovens negros em situação de violência. Essa é a proposta de um protocolo de cooperação assinado hoje aqui em Brasília.
A parceria envolve o Ministério da Justiça, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a CEPIR, e a Secretaria-Geral da Presidência da República.
O documento complementa as ações do Plano Juventude Viva de combate à violência contra jovens negros com idades entre 15 e 29 anos.
A ministra Luísa Bairros, da CEPIR, destacou as ações que podem ser colocadas em prática a partir da iniciativa.
Cada uma das instituições envolvidas vai desenvolver um plano de trabalho, tendo em vista exatamente possibilitar um acesso à justiça por esse segmento. Dentro desse processo, o próprio Ministério da Justiça tem uma ação no âmbito do Plano Juventude Viva de criação de casas de direitos para dar acesso a essa juventude a todo tipo de informação que ela necessita para se defender, para se proteger e principalmente para se prevenir de envolvimento em situações de risco, em situações de vulnerabilidade.
Também são parceiros na iniciativa Defensoria Pública da União, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público.
E após a cerimônia de assinatura do protocolo de cooperação, o ministro José Eduardo Cardoso afirmou que vai se reunir com os secretários de Segurança Pública do Rio de Janeiro e de São Paulo ainda nessa semana.
De acordo com Cardoso, no encontro vão ser discutidas ações que o Estado pode tomar para evitar os atos de vandalismo nas manifestações públicas.
Combinei com o doutor Fernando Grela e com o secretário Mariano Beltrame uma reunião nesta próxima quinta-feira pela manhã aqui em Brasília, onde nós, em conjunto com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, discutiremos medidas de segurança pública que devem ser tomadas para evitar esses atos de vandalismo. O que não quer dizer, em momento algum, que nós devamos reprimir a liberdade de manifestação, mas quer dizer que os órgãos de segurança pública devem fazer uma análise de inteligência, investigar e aplicar a punição da melhor forma possível a pessoas que transgridem a lei, a pessoas que incorrem, evidentemente, neste abuso que é inaceitável.
Voz do Brasil!
A presidenta Dilma Rousseff participou nesta segunda-feira à noite em São Paulo da premiação às empresas mais admiradas no Brasil, promovido por uma revista de circulação semanal.
Em seu discurso, a presidenta ressaltou as ações do governo no combate à inflação e à pobreza, na geração de capacidade logística e de produção da indústria brasileira.
A presidenta comentou ainda sobre a importância do leilão do Campo de Libra.
Por esse novo modelo de partilha que adotamos na exploração do campo de Libra, o país fica com 75% das receitas derivadas do petróleo e as empresas com 25%. Como a Petrobras está no consórcio que venceu, e venceu a Petrobras com 40%, 40% de 25%, na verdade, a Petrobras fica com 10%. Portanto, 10% somado aos 75% que ficam com o Estado brasileiro, ou seja, o Estado, os municípios e a União, significa que no país ficam 85% das receitas derivadas do petróleo. E isso é o que ocorre depois de tudo somado. Daí porque estima-se, é possível estimar, que Libra vai render mais de R$1 trilhão para a nação nos próximos 35 anos, sem contar os tributos. Vamos transformar toda essa riqueza em educação, em saúde, em desenvolvimento e criação de empregos para o povo brasileiro.
E na coluna Conversa com a Presidenta de hoje, o advogado e contador André Rubens Romeu quis saber o que o governo federal vai fazer com a travessia de São José do Norte para Rio Grande, no Rio Grande do Sul, que atualmente é feita de barco.
A presidenta informou que está sendo feito um edital de licitação para um estudo de viabilidade técnica e ambiental, que vai definir quais os projetos vão ser elaborados para a travessia do local a seco.
Segundo Dilma, o edital deve ser publicado até o início do ano que vem. É a partir desse estudo que o governo vai escolher a alternativa mais viável: construir uma ponte ou um túnel.
Além de melhorias no trecho da BR-101, na região da travessia, está sendo feito um edital de licitação para obras na BR-392, que dá acesso ao porto de Rio Grande.
Dilma ainda disse que estão sendo preparados estudos para obras de duplicação da BR-116, no trecho entre Pelotas e Jaguarão, e para a contratação de obras de melhoria na BR-392, no trecho entre Pelotas e Santa Maria.
A coluna Conversa com a Presidenta é publicada toda semana em vários jornais do país e também no blog do Planalto, em blog.planalto.gov.br.
Quer mandar perguntas para a Presidenta Dilma?
Envie e-mail para regional.imprensa@presidencia.gov.br. Repetindo, regional.imprensa@presidencia.gov.br.
Família, 10 anos.
Garantir aos brasileiros o direito à alimentação, à saúde e à educação. É esse o objetivo do Bolsa Família, que foi criado há 10 anos.
E para alcançar essas metas, Luciano, o programa colocou as mulheres num lugar de destaque, o de administradora dos gastos da família.
São elas que no dia a dia têm a missão de decidir quanto do dinheiro vai para a alimentação, para os gastos com roupas, calçados ou para comprar aquele material escolar que está faltando.
Na segunda reportagem da série Bolsa Família, 10 anos, você vai saber um pouco mais sobre a participação das mulheres no programa e o que mudou na vida delas desde que passaram a receber o benefício. A reportagem é de Daniela Almeida.
O município de Inhapi, localizado no sertão de Alagoas, tem quase 18 mil habitantes, de acordo com o último censo demográfico do IBGE. É um dos mais pobres do Brasil. Apesar dos índices, o município do semiárido nordestino avançou na qualidade de vida. Entre 2000 e 2010, o setor que mais cresceu foi o da educação, seguido por longevidade e por renda. Para a secretária de Assistência Social de Inhapi, Socorro Delgado, o Bolsa Família fez a diferença na última década e transformou o município.
Aqui a gente sofre muito com os efeitos da seca, então não podemos só depender da roça. E através do Bolsa elas começaram a se emancipar também, buscar outros horizontes também, não só ter o produto da roça.
Em setembro passado, Inhapi registrava mais de 3 mil beneficiários do programa federal e nos 9 primeiros meses de 2013, o Ministério do Desenvolvimento Desenvolvimento Social e Combate à Fome repassou mais de 6 milhões de reais ao município. Quitéria Ferreira da Silva, de 41 anos, casada e mãe de 3 crianças, é um exemplo dessa melhoria de vida. Ela deixou de depender da plantação que tem no quintal de casa para ter o que comer. O cartão do Bolsa Família está no nome de Quitéria e é dela a responsabilidade de decidir como vai ser gasto o benefício, sem que tenha que consultar o marido.
Antes eu dependia mais dele e quando ele dava um não, aí era tristeza pra mim. E hoje não. Hoje eu não vivo pedindo as coisas a ele, nem pra mim, nem pra meus filhos, porque eu tenho Bolsa Família e quando eu sei que precisa, eu vou lá e compro.
Na prática, o poder público avalia que o dinheiro do Bolsa Família dá maior autonomia às mulheres dentro de casa, como explica a secretária adjunta de Renda e Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Letícia Bartolo.
Dentro do espaço doméstico, se percebe nuances muito interessantes de não sujeição à dominação masculina. O acesso à renda propiciado pelo Bolsa Família e o acesso, enfim, aos outros serviços que o Bolsa Família traz consigo, né? O acesso à saúde pública, o acesso ao pré-natal, o acesso à educação dos filhos, tudo isso contribui para que a mulher reflita sobre essa dominação e não se sujeite mais a ela, como, enfim, antigamente ou anteriormente.
Atualmente, o Bolsa Família atende a 13 milhões e 800 mil famílias. O benefício já ajudou a mudar a realidade de muita gente, como a da Maria Clara Silva dos Santos, que com a renda do Bolsa Família até abriu o próprio negócio. Maria comprou financiado um fogão industrial, panelas e eletrodomésticos novos e passou a vender marmita. A alagoana deu a volta por cima e pega até grandes encomendas de quentinhas. Já que a vida melhorou, Maria pediu o desligamento do Bolsa Família.
Eu fico muito feliz, tenho 6 filhos formados, tenho 2 estudando e assim, eu vejo que eu não preciso mais, não tenho vergonha de estar em qualquer esquina vendendo meus docinhos, minhas focadas, então devolvi com muito orgulho.
Os netos de Maria Clara, Cauã e Kaique dos Santos mostram pela música o respeito e o orgulho pela mulher e pelo lugar onde vivem.
Vou cantar uma toada que agora me lembrou. Falamos sobre o Nordeste, que é o que mais deu valor. Terra de mulher bonita, de homem trabalhador.
Em cerca de 93% dos lares atendidos pelo programa federal, as mulheres são as titulares do cartão do Bolsa Família. Dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome mostram que elas também são as que mais participam de cursos de capacitação para melhorar de vida e correspondem a 66% das matrículas do Pronatec Brasil Sem Miséria. De Inhapi, Alagoas, Daniela Almeida.
E ainda falando sobre a autonomia que essas mulheres vêm adquirindo, Gláucia, hoje o programa Mulher Sem Violência chegou ao estado de Roraima.
O governo do estado recebeu da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Luciano, a doação do primeiro dos 2 ônibus para mulheres em situação de violência no campo e na floresta.
Os ônibus estão preparados para circular em áreas rurais. Tem instalações acessíveis para pessoas com deficiência, salas de atendimento, computador, impressoras para digitalização de documentos, geradores de energia e banheiro. O custo de cada unidade é de R$ 550 mil.
Segundo o mapa de homicídios de mulheres de 2012, o estado de Roraima é o 11º em assassinatos da população feminina no país.
7:19 no horário brasileiro de verão.
O Brasil não tem tradição de conflitos armados com outros países, mas mesmo assim são realizadas regularmente operações de treinamento que simulam guerras.
Hoje terminou mais uma. Os fuzileiros navais da Marinha foram para o meio do Cerrado vivenciar situações que poderiam acontecer caso o país estivesse em perigo.
Nem mesmo a chuva atrapalhou o último dia de treinamento dos fuzileiros navais da Marinha no campo de instrução da cidade de Formosa, em Goiás. 2.000 militares passaram quase 15 dias fazendo exercícios nesse que é considerado o principal treinamento dessa força. Em uma simulação de guerra, a sensação é mesmo de um combate. carros de combate, blindados, veículos anfíbios, lançadores de mísseis. A munição, os mísseis e os explosivos usados são todos reais. De acordo com o comandante da Força de Fuzileiros da Esquadra, Washington Gomes da Luz Filho, o campo de Formosa é um dos únicos que permite o uso de munições reais na capacidade máxima.
Para nós mantermos esse estado de prontidão, de prontificação, de em 48 horas estarmos prontos, nós temos que estar preparados como? Nos adestrando e principalmente utilizando munição real.
O objetivo da chamada Operação Formosa é manter os fuzileiros navais preparados para dar uma resposta imediata quando acionados. Eles têm papel importante na defesa de instalações portuárias e do espaço marítimo brasileiro. Mas esse grupo também é considerado uma força expedicionária que atua em missões humanitárias nacionais ou internacionais, como no caso das enchentes na região serrana do estado do Rio de Janeiro em 2011, além de operações internacionais em outros países, como explica o comandante de operações navais, Luiz Fernando Palmer.
Nós temos um grupamento operativo no Haiti, como todos sabem, já desde 2004, colaborando lá com a presença da ONU naquele país. Nós temos destacamentos de defesa das nossas embaixadas na Bolívia, no Paraguai e agora na Líbia, cuja ida desse destacamento de cerca de 12 homens está para se viabilizar.
Os fuzileiros navais também têm dado apoio nos grandes eventos realizados no país, como na Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, a Rio Mais 20, e a Copa das Confederações. De Brasília, João Pedro Neto.
Brasil povoado no litoral e vazio no interior. É o que aponta o mapa de densidade demográfica de 2010, divulgado hoje pelo IBGE.
O levantamento mostra uma imagem detalhada da distribuição da população brasileira no território nacional e as diferenças encontradas nas formas de povoamento do país.
O estudo é um registro da geografia atual e das estratégias futuras de apropriação e uso do território brasileiro.
Voz do Brasil!
88 municípios de Minas Gerais vão receber 75 retroescavadeiras e 15 motoniveladoras da segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC 2.
As máquinas vão ajudar na recuperação e abertura de estradas vicinais. O aperfeiçoamento das vias deve atender mais de 160 mil moradores do campo. Entre esses moradores, 28 mil famílias são de agricultores familiares.
O governo federal investiu 17 milhões na recuperação de vias rurais no estado.
Terminam amanhã as inscrições para a 7ª edição do Prêmio Professores do Brasil.
O concurso reconhece o mérito de professores da rede pública de ensino que contribuem para melhorar a qualidade da educação básica por meio de experiências pedagógicas bem-sucedidas, criativas e inovadoras.
Podem participar professores com projetos em 8 categorias, entre elas educação infantil, anos iniciais e finais do ensino fundamental, ensino médio, educação integral e integrada e educação digital articulada ao desenvolvimento do currículo.
Na edição deste ano foram cadastradas mais de 2.600 iniciativas de todas as regiões do país. O concurso vai premiar 40 experiências, sendo 5 por categoria e uma de cada região.
Informações no site Prêmio Professores do Brasil, tudo junto, .mec.gov.br. Repetindo, Prêmio Professores do Brasil, tudo juntinho, .mec.gov.br.
Agora as lojas não vão poder comercializar produtos fazendo a venda casada da garantia estendida.
Foi publicado no Diário Oficial da União as novas regras que padronizam a oferta desse serviço.
A garantia estendida é um seguro que o comprador contrata no momento da aquisição de bens duráveis e permite consertos e até a troca do produto num prazo maior que a garantia oferecida pelo fabricante.
Caso descumpram as regras, as seguradoras que oferecem a garantia estendida pagarão multa que pode variar de 10 mil a 500 mil reais.
Atualmente o serviço é oferecido não apenas no comércio tradicional, mas também nas páginas das lojas na internet.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Mais de 5 bilhões e 300 milhões de reais vão ser investidos no transporte coletivo de Curitiba. Os recursos fazem parte do PAC Mobilidade Urbana.
Linha de transmissão da hidrelétrica de Itaipu, inaugurada hoje, vai levar energia para 3 milhões de paraguaios que vivem em Assunção.
Começa hoje pesquisa nacional para saber como vive a população brasileira e pela primeira vez vai trazer dados como TV digital e acesso à internet pelo celular.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.